Chegou a hora quando vamos poder abrir o nosso coração e a nossa mente para aprender mais da palavra de Deus. E hoje é um dia muito especial, porque nem toda a gente está se lembrando, mas hoje é o dia do Pentecoste, uma celebração especial na história da tradição, do calendário litúrgica da fé cristã. Na prática, a mesma celebração que envolve a famosa festa das semanas, a festa chamada Shavuot, que é o nome original hebraico dessa festa que envolvia aquilo que a Bíblia nos fala sobre a relação de aliança entre Deus e Israel. Então, hoje nós vamos falar de dois temas tão importantes para a nossa vida, que nos dá força e direção, no sentido espiritual dessas palavras, sobre a lei e o espírito, o judeu, o povo judeu e as nações. E nós vamos diretamente para Atos 2, para ver aquilo que a Bíblia nos fala sobre a descida do Espírito Santo, o Pentecoste. O que que diz o texto bíblico? É que chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E o texto bíblico prossegue e diz que, atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. A ocasião do Pentecoste é especial demais na Bíblia. Todo mundo ali aguardando a promessa de Jesus da vinda do Espírito. E isso foi muito especial, porque a partir daí a igreja começa a sua missão. Nós temos aí a igreja fortalecida e capacitada pelo poder do Espírito Santo, e nós vamos ver o que é que estava de fato acontecendo. Você sabe, nós temos as chamadas festas bíblicas no contexto do Antigo Testamento, e nós temos aí o que a gente chama de um calendário civil e calendário religioso, e olha que coisa interessante. O Pentecoste, também chamado de Shavuot, aparece aí, vamos dizer, no meio, né? Ele acontece, como você está vendo, no final de maio para o começo de junho, quando a gente tem essa transição, né? As festas bíblicas pegam a época da primavera, do outono e essa chegada aí antecipando o verão, que é exatamente essa época, e eles estão reunidos para comemorar. Então, está todo mundo em Jerusalém, porque são três festas principais. Você tem a festa da Páscoa, você tem a festa do Pentecoste e depois você tem a festa dos Tabernáculos. E aí, judeus e aqueles que tinham reconhecido a verdade de Deus e da mensagem de Deus no Deus que se revela a Israel, eles todos peregrinaram e vieram para a festa em Jerusalém, 50 dias, 7 semanas depois da Páscoa e estão reunidos. E é nesse momento que começa essa manifestação poderosa, surpreendente do Espírito Santo dado à igreja que começa a sua jornada missionária e evangelística. E o que, que a gente observa, o que, que nós vamos entender? Para entender o Pentecostes, temos que entender o que está acontecendo, que é essa festa, que é chamada Festa das Semanas, por isso esse nome hebraico Shavuot, que literalmente são semanas ou setes, se a gente puder assim traduzir. E olhando lá para Levítico 23, nós temos também informação sobre isso em Êxodo, temos também no Deuteronômio, mas em Levítico 23 temos um bom resumo e direção do que é que temos nessa festa. Veja lá a partir do verso 15, o texto diz o seguinte: a partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Tá vendo? Temos o sábado que envolve a Páscoa, 7 semanas depois e no dia seguinte, por isso domingo de Pentecostes. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Primeiros frutos são as primícias, muitas vezes assim mencionado. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifique 1 bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertence aos sacerdotes. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Esse é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. Então veja o que, que acontece nesse momento do Pentecostes e o que está envolvido nesse ambiente por trás daquilo que você vê em Atos 2. E aí tem um fator muito interessante que precisa ser visto, é o que diz o verso 22, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita, deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vamos entender o que é que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos um calendário no Israel antigo. Esse calendário mostra para a gente uma transição do tempo natural, do ciclo do verão, inverno, primavera, outono. Você vê que, tirando o inverno, nós temos as festas que vão da primavera até o outono, com o destaque aí do Pentecostes para esse momento que é a transição para a chegada do verão. E por isso, o que, que nós temos nesse momento é exatamente aí a relação que existe histórica que envolve a colheita do trigo e a colheita da cevada, que vai aparecer nos textos que lidam com isso. E, portanto, aqui nós vemos direitinho, né, essa transição que acontece entre a Páscoa e a festa do Pentecostes das Semanas. Uma, como nós vimos acontecendo aí por volta do mês de março, às vezes começo de abril, e o Pentecostes, a festa do Shavuot, acontecendo 50 dias depois, portanto, como vemos dessa vez no final de maio, né? E aí a gente percebe, né, esse calendário específico com as semanas, o Pentecostes acontecendo dentro do que está envolvido na celebração que é solicitada por Deus. E a pergunta é: o que é que significa o que nós estamos vendo aqui? Olha só, nem todo mundo se lembra disso. Mas a primeira coisa que está envolvido com esse momento da história é exatamente o fato de que foi nesse período que Deus entrega a lei, a sua diretriz, fundamentado na sua aliança ao povo de Israel. Inclusive, toda a tradição judaica tem uma série de histórias muito interessantes. A tradição diz que o monte ficou, o Sinai ficou cheio de flores, ele ficou todo diferenciado para esse momento, porque nós temos a comemoração da libertação desse povo. E aí nós temos a grande experiência do deserto. Olha que coisa interessante. Tá vendo? Eu acho surpreendente como é que Deus vai aproveitar esse tempo difícil que estamos enfrentando para nos ensinar muito. Deus liberta o povo da escravidão e entra em aliança com eles e os entrega à jornada no deserto. A jornada no deserto é uma jornada difícil. Não tem ponto definido onde a gente vai se estabelecer. É uma caminhada que exige paciência. É um exercício da dependência de Deus. É escola de aprendizado daquilo que Deus tem a nos dizer. E é tão interessante porque esse é o momento quando o povo vai conhecer a Deus. E olha como uma coisa é diferente do que a gente pensa. Porque Deus entra numa relação de aliança ou de parceria ou de amizade com Israel, como libertando Israel do Egito. E ele faz isso sem cobrar nada. Faz isso pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor. E quando ele faz isso, é muito interessante que não existe nenhuma exigência da parte de Deus. E ao fazer isso, como sinal da sua bondade, ele entrega a sua diretriz, a sua maneira de nos explicar como viver a vida no mundo no qual ele nos colocou. E é tão interessante que esse legado que acontece com a lei, a própria tradição judaica com muita razão diz que a lei de Deus, a palavra divina, é dada fora da terra de Israel para mostrar que ele é um legado que pertence, na verdade, a todas as nações. E é tão interessante que aí vai surgir a aliança, é um momento de conhecer a Deus. Então, a gente não imagina, mas agora volte comigo lá para o Pentecoste. O que é que esses discípulos, esses judeus reunidos, estão em Jerusalém fazendo, celebrando a chegada da palavra divina, a data da entrega da lei, aquilo que é tão ressaltado, especialmente em Êxodo capítulo 20, é a hora de comemorar a libertação, de receber o presente de Deus, que é a sua instrução, e de conhecer a Deus na experiência do deserto. Por isso, o tempo fica diferente. Nós temos o que a gente chama de um tempo sagrado. O mundo antigo conhecia o tempo natural. À medida em que eles transformaram em sagrado as forças da natureza, passaram a fazer grandes festivais ligados aos elementos que pareciam garantir a vida. Então, nós tínhamos especialmente festas envolvidas com a fertilidade, nesse paganismo mágico ligado ao politeísmo antigo. Quando Deus se revela a Israel, aí você vai ver essa mudança no conceito do tempo e que passa agora a ser um tempo de Deus. E toda a tradição cristã vai herdar essa base bíblica que vem lá da experiência de Deus com Israel. E por isso as diversas tradições cristãs têm o que a gente chama de calendário litúrgico, né? Aí nós temos as diversas festas que organizam a maneira como as mais diferentes tradições cristãs definiram, né, os momentos aí que envolvem o que é chamado de Advento, de Natal, o tempo comum, a Quaresma, a Páscoa, o Pentecoste, e de novo o tempo comum, quer dizer, é interessante. O tempo passa a ser agora o momento que a gente vai definindo como tempo de Deus, quer dizer, a realidade cronológica submetida à experiência com Deus na história. E é um tempo de aprendizado. Olha que coisa interessante. Eu estava avaliando esse momento, né, que todo mundo está sofrendo aí com a epidemia e com todas as dificuldades que mudaram a nossa agenda. E a coisa mais interessante é que tem tanta gente dizendo, olha, a percepção do tempo mudou. As pessoas agora já não sabem mais o que é a semana, o que é o fim de semana, o que é o feriado, o que não é o feriado, qual que é a hora de acordar, qual que é a hora de dormir, como é que é. O nosso relógio bagunçou. E por isso, o que a gente descobre? Que o nosso relógio, na verdade, está sintonizado com a nossa mente, com o nosso coração. Então, esse é o momento de entender como esse tempo de deserto que saiu da Páscoa e chegou agora, no momento de Shavuot, do Pentecoste, é hora da gente aprender de Deus e colocar o nosso relógio interno em sintonia com o tempo de Deus. E veja como isso é interessante, porque a gente vai descobrir que essas festas que a gente poderia chamar de festas judaicas, são as festas da Bíblia, né? E aí vocês vão ver, desculpem porque a informação básica do gráfico está em inglês, mas é fácil de entender. A Páscoa, os pães sem fermento, os primeiros frutos ou as primícias, o Pentecoste, e nós vamos ver que elas estão ligadas à figura do Messias. Por isso Jesus aparece nesse contexto ligado às festas. Você não viu? Ele morreu na Páscoa, né? Ele ressuscita aí nessa ocasião que envolve os pães sem fermentos, e a gente vai ter a chegada do Espírito Santo do Pentecoste. Quer dizer, os grandes acontecimentos que envolvem a primeira vinda de Cristo estão todos relacionados. E vamos dizer assim, nós temos para o momento em que se descreve a vinda de Cristo, a linguagem utilizada, né, quando se fala das trombetas, no dia da expiação e tabernáculos, né, que envolve o grande aviso da parte de Deus. Envolve a purificação completa dos pecados e envolve aquilo que tem a ver com a morada de Deus com os homens para sempre. Toda essa linguagem evoca as outras festas que acontecem no outono. E o que acontece agora em Pentecoste, né, é o momento desse verão que está chegando. Olha que coisa interessante. A grande colheita messiânica nesse verão da história aparece na trajetória do Messias, mostrando que a gente pode estar assustado, pode estar preocupado, pode estar atingido pela epidemia, mas Deus continua sendo Deus da história, o Deus que liberta do Egito, o Deus que conduz no deserto, o Deus que nos ensina adequadamente, o Deus que nos leva em vitória, o Deus que nos traz para o relacionamento profundo de comunhão, de dependência e de vitória plena com Ele. Ele é o Senhor da história, apesar dos temores e dificuldades que enfrentamos no nosso coração. Aí a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. Por quê? Porque Deus, no mundo antigo, que se perdeu em relação a o relacionamento com Deus único e bondoso, ele trabalha na história de Israel de modo a mostrar o que a gente pode chamar do caminho da missão. E como é que é o relacionamento de Israel com as nações? E porque a gente encontra, né, aqui o Shavuot com Pentecostes. Como é que é isso, né? Deus vai mostrar primeiro como Israel é formado na história, quando ele faz a sua promessa a Abraão, que dos seus descendentes faria uma grande nação, e nesse caso a promessa vai atingir os filhos de Israel, porque ela passa por Isaac, por Jacó, e nós vemos a confirmação disso na história bíblica. Depois, nós vemos como é que Israel passa por uma situação não só de ser formado entre as nações, depois passa a ser oprimido entre as nações pela sua história de escravidão no Egito. Aí, na sequência que acontece na Páscoa, que nós lembramos e comemoramos há 7 semanas atrás, Israel é libertado entre as nações. e é libertado, e como diz a linguagem propriamente da Torá, da lei de Deus, é separado, né? Aquela ideia de ser uma propriedade especial, um tesouro especial, separado. E quando Deus faz aliança e trabalha na história de Israel, o que, que a gente descobre é que esse Israel acaba sendo desviado dos caminhos de Deus, de modo que eles perdem, né, a sua a terra, eles vão para o cativeiro, eles passam por toda a dificuldade e as coisas ficam difíceis na história. Até que Israel é tornado bênção. E quando isso acontece? Quando toda essa tradição do Deus verdadeiro, do Deus único, do Deus da graça, da sua bondade, do seu amor, aparece na chegada da vinda do Messias Jesus. E aí tudo aquilo que era exclusividade do conhecimento de Israel passa a ser divulgado entre todos os povos. Então, mesmo com a sua maioria de pessoas sem reconhecer o Messias, essa comunidade dos seguidores de Jesus passa agora a ser caminho de bênção para as nações, e é interessante, por isso é que a gente vai ver lá, aqui no Pentecoste, a necessidade de dizer, olha, está vindo gente de tal e tal e tal lugar, mostrando todo o mapa da região para onde essa mensagem haveria de se espalhar, incluindo os gentios que agora eram adeptos do judaísmo por conhecer um Deus único, que era um Deus de aliança. E, finalmente, Israel aparece como, no final da história, como restaurado nesse caminho da sua relação com as nações. E a história é muito bonita, por quê? Porque a gente não faz ideia. Nesse período que envolve a realidade que tem a ver com o trigo e a cevada, o trigo, a coisa era colhido aí na ocasião da festa da Páscoa, e a cevada na ocasião da festa do Pentecoste, a gente vai chegar na história de Ruth e Noemi. E é muito interessante ver. Sabe por quê? Porque a história de Ruth, olhando com bastante atenção, é uma história de amor. E, na verdade, nem toda a gente conhece o fato de que, nesse momento, na festa do Shavuot, na festa entre os judeus, o livro escolhido para todo mundo ler, e ler com atenção e aprender, é exatamente o livro de Ruth. E por que isso é tão especial? Porque o livro de Ruth é exatamente um relacionamento entre Israel e as nações. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Dá uma olhadinha comigo no capítulo 2, verso 12 e 23. O texto diz que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que é Boaz falando com Ruth, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E lá na frente, no verso 23, a Bíblia diz assim: Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Olha que coisa interessantíssima que a gente observa aqui, né? Nós temos, apenas corrigindo aqui, primeiro a cevada, depois o trigo. No primeiro momento eu inverti a ordem das colheitas. A gente observa que essa festa, ligada à realidade da natureza, era uma festa que acompanhava o ciclo das colheitas. E, portanto, no Pentecoste havia um momento especial. E como o livro de Ruth é o livro que exatamente focaliza essa transição, ele está voltado para a época de Shavuot. Por isso ele é lido e é celebrado. Na verdade, nas três festas principais, na tradição judaica, na Páscoa se lê o Cântico dos Cânticos, nós lemos exatamente a história de Ruth na época do Pentecoste, do Shavuot, e lá na frente, nos tabernáculos, vai se ler o livro de Eclesiastes. Tudo fala de um amor que passa por um processo de amadurecimento. O que é tão interessante nisso é que não é possível aprender de Deus, estar em aliança com Deus, sem descobrir o que significa o amor de Deus, o chamado Hesed da parte do Senhor. E por isso essa festa é tão especial. E ela é tão especial de que maneira? Da maneira como, pelas dificuldades, tribulações, fome, morte, sofrimento terrível, Noemi, que é a representante do povo de Israel, entra numa crise e sofrimento total e vai para uma terra estrangeira. E depois de toda a sua dor, ela volta para a terra de Israel na época do Pentecostes. Na época de se lembrar que nós vivemos na confiança e na dependência da palavra divina. E ela perde o coração, ela perde esperança depois de ver gente morrendo, depois de passar pelo que ela passou. E veja só quem é que coloca a fé no coração de modo profundo em Deus e restaura Noemi. É exatamente Ruth, aquela que pertence às nações, que vem a conhecer o Deus verdadeiro. A história é bonita demais. E aí nós vamos ver que coisa interessante. O que acontece no Pentecostes está ligado com a colheita das nações. E é tão interessante ver os detalhes que aparecem ali quando agora vemos o poder do Espírito. Você pode prestar atenção comigo no mapa, veja que ali está o centro da ação de Deus na história, na terra de Israel, em Jerusalém. E olha aqui, de toda parte, né, temos gente representando as nações. E isso é importante por quê? Porque lá no passado, no Gênesis capítulo 11, a realidade da unidade humana se fragmentou na rebelião contra Deus. Agora, no chamado de Deus de volta, essa diversidade fragmentada perde efeito e há uma unidade através do poder do Espírito de Deus. E quando Deus entregou a sua lei, fala-se que eles ouviram lá o grande barulho do som, né, dos trovões, quando Deus dá a sua lei. Só que a palavra trovão, literalmente no hebraico, voz, né, é a palavra kol, né, se usa no hebraico a palavra kolot. E quando se ouve no Pentecostes, vem um vento forte, né, e aí se ouve a voz. E é mesmo a ideia, é ligar uma coisa com outra. É muito especial a conexão do texto bíblico. E por isso a tradição judaica, com muita razão, diz que, olha que coisa interessante, que quando Deus falou sobre a sua lei no Monte Sinai, isso foi ouvido em tudo quanto é língua e cada pessoa entendeu no seu próprio universo, na sua própria realidade, inclusive as próprias crianças. Não é sem razão, a gente percebe a ligação dessas coisas. É importante para a gente ouvir isso porque Deus continua sendo o Senhor da história. O poder do Espírito de Deus está agindo. Nós estamos enfrentando uma epidemia mundial que atinge as nações. Você está ouvindo da Igreja Batista Nações Unidas. A Bíblia fala da união dessas pessoas debaixo do poder de Deus e a gente faz esse encontro dos calendários quando Shavuot está ligado ao Pentecostes, quando o momento da lei diz respeito a chegada do Espírito, quando acontece a colheita das nações, a essa celebração extraordinária de Deus colhendo gente de toda parte para a grande festa que envolve o triunfo absoluto daquilo que vem a ser o reino de Deus. Até porque o livro de Ruth é especial porque celebra o reino. Por que é tão importante? Porque exatamente chega na história de Ruth no rei Davi, que a tradição diz que o princípio e o final do seu reino também aconteceu nesse momento, que é o desfecho da primavera e o começo do verão, Shavuot, Pentecoste, na conexão com a história bíblica. Por isso, a gente vai entender a grandiosidade do ensino bíblico quando aprendemos sobre a função do Espírito. O Espírito Santo, a condução da igreja, o poder de Deus, vida que vem de Deus, é tão especial. A igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus funciona na sintonia com o Espírito. E esse Espírito na nova aliança tem a ver com o quê? Vamos ver o que diz João. Qual que é, de fato, a razão de ser do Espírito na nossa vida? João 14 e João 16 vão nos ensinar. Olha só que beleza, olha que extraordinário. Jesus diz em João 14, a partir do verso 25, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, que é o quê? O consolador, que é aquele que nos orienta, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, atenção, lhes ensinará todas as coisas. A função do Espírito está ligada à função da lei. Para que existia a lei? Para ensinar as pessoas quem Deus é e como vivemos diante dele. É uma função essencialmente didática. O Espírito está nessa sintonia com a lei, não numa oposição. Muitas vezes o que é chamado de lei é criticado na Bíblia, mas em relação a como entenderam a lei, e não na sua diretriz maior. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o coração, nem tenham medo. Na hora da luta, da crise, da dor, do luto, da dificuldade, do sofrimento, é necessário entender que de Deus temos o consolo do Espírito e, especialmente, a direção e o ensino do Espírito. Veja capítulo 16. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, observe a definição desse Espírito. Ele os guiará a toda a verdade. Percebe como verdade, amor, doutrina e graça de Deus estão interligados e profundamente relacionados? O Espírito não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Ele revelará. Ele ensinará. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quando a gente entende isso, quando a gente descobre que Shavuot é o Pentecoste, que a celebração da lei é a celebração do Espírito, que isso tem a ver com o poder e a força da igreja, a gente agora vai estar de volta à lei. Voltando ao Monte Sinai, voltando ao Pentecoste, que a gente descobre? A gente vai ver que na nova aliança, a ligação entre as duas coisas é extremamente especial. Deus está querendo, nestes dias de luta, que você tenha um crescimento espiritual como nunca. A atenção que você nunca deu à palavra divina, a dedicação do seu coração a Deus e ao seu espírito, é a hora de aprender neste deserto, neste momento de crescer na dependência de Deus. Vamos dar uma olhada em Hebreus capítulo 8, porque nos revela muito, porque é um comentário de Jeremias 31. O que é que nós encontramos lá? O autor do livro de Hebreus, escrevendo a esses discípulos de Jesus, nesse caso, todos eles, nesse momento, judeus, ele diz, ó, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, falando da aliança mosaica, não seria necessário procurar lugar para outra. Quer dizer, não tinha necessidade de outra aliança, e mesmo depois da mosaica surgiram outras, como é o caso da própria aliança davídica e depois a promessa de nova aliança em Jeremias 31. Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E lembre-se que essa comunidade de Israel e Judá aparece aqui porque envolve uma época em que o povo está dividido. E depois, quando os de fora entram, eles são enxertados nessa oliveira e nós temos esse grande Israel que transcende ao Israel étnico. não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor, momento quando acontece o cativeiro, o povo vai para a Babilônia. E por isso aqui é um comentário da época exatamente do profeta Jeremias. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Observe agora que não tem mais Israel e Judá, é só Israel, porque enfatiza a unidade. E esse Israel em unidade depois tem um enxerto das várias Rutes e das várias pessoas das outras nações que entram no caminho da bênção do Deus único que começa agindo na história de Israel para trazer vida e salvação para todas as tribos, povos e línguas do mundo. O que, que a gente diz? Olha que coisa especial. Olha, agora a gente chega no ponto final da história. Declaro, Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O que é que estamos celebrando hoje? Na lembrança da trajetória do deserto, quando o povo foi caminhando com as suas famílias. Imagine, pai, mãe, filhos andando pelo deserto, enfrentando as perguntas difíceis das crianças que talvez tivessem saído, lembrando: oh, pai, como é que era lá no Egito? A comida aqui está pior um pouco, né? Como é que era possível viver na família maior do povo e nas pequenas famílias dentro dessa comunidade no momento de aprender a depender de Deus? Quanta gente está em casa passando um aperto que deve lembrar o que os israelitas aprenderam no deserto nessa caminhada. E qual é o ponto final disso? Ali eles conheceram o Deus de graça, de amor, que os guiou e os levou para a libertação e para a vida, para esse momento de celebração especial. E agora, chegando aqui no final da história, a gente descobre que Deus quer que o Espírito nos leve ao conhecimento profundo da sua verdade, da sua palavra. Então a pergunta para você é: qual é a real relação que você tem com Deus na sua vida? É uma coisa superficial que não dá força para as horas difíceis? Você precisa se aprofundar naquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Palavra que é mel, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que direciona, palavra que dá vida. E a coisa tão especial é que quando o Espírito ligado a Shavuot, ao Pentecoste, ao poder de Deus entra na sua vida, a grande mudança é que a lei, a palavra não está mais lá fora, não é mais externa. Ela é colocada pelo Espírito na direção agora do nosso coração. E o nosso desejo muda, nova vida de Deus surge em nós. E a gente celebra a libertação completa, que é: eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Se você não alinhou a sua vida com Deus, esse é o momento de voltar-se para Deus e receber o perdão por meio de Cristo Jesus. Se você está meio confuso, deve saber que a direção para a sua vida está no seu aprofundamento com a palavra de Deus, com a revelação da lei de Deus. E se você está com o coração balançando demais, lembre-se: o Espírito de Deus nos dá consolo, nos conforta e nos dirige, e nos fará de lembrar de tudo o que o Senhor nos ensinou. Deus nos abençoe, feliz festa, feliz Pentecoste, Chag Sameach, feliz Shavuot, que a palavra de Deus ensine ao nosso coração no dia de hoje.
Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões da IBNU.